em nome da lei.
Custa quanto? É uma pergunta que fazemos no nosso dia-a-dia de consumidores, mas não estamos habituados a formular em relação às leis que temos e muito menos contamos que quem aprova a legislação se preocupa em saber que peso vai ter no nosso bolso. Mas são boas práticas que já acontecem há pelo menos 10 anos em países com quem gostamos de comparar em termos de desenvolvimento civilizacional. Porque a ideia arrasta aos pés pelo menos desde 2001. Agora parece que finalmente vai sair do papel. De forma experimental em 2017 e para já apenas para os decreto-lei com impacto para as empresas. A ideia é avaliar o impacto económico dos diplomas aprovados pelo governo numa fase precoce do procedimento legislativo. Por impacto económico entendam-se todos os encargos, todos os custos em que as empresas incorrem na execução das tarefas necessárias para cumprir os deveres ou aceder aos benefícios decorrentes da legislação. Para nos explicar todo o propósito e extensão desta medida, temos connosco o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Miguel Prata Roque. Mas porque queremos também avaliar o impacto do novo diploma, convidámos igualmente Paulo Nunes de Almeida, presidente da Associação Empresarial de Portugal, empresário e economista, e Luís Paes Antunes, advogado, professor, ex-deputado eleito pelo PSD e ex-secretário de Estado do Trabalho nos governos de Durão Barroso e de Santana Lopes. Obrigado aos três por terem encontrado tempo nas vossas agendas para estarem hoje aqui. Sejam bem-vindos. Miguel Prata Roque, secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, comece por si. Vamos deixar de ter legislação que representa agravamento de custos para aqueles a quem se dirige?
Eu acho que a pergunta que fez de início é fundamental. Custa quanto? Eu, quando faço obras em minha casa, não faço obras sem antes pedir um orçamento ao especialista. E também não faço obras sem saber se os meios que são utilizados, os materiais, a metodologia de construção, se o facto de se abrir uma parede ou deitar abaixo uma janela corresponde ou não às minhas ansiedades. E é algo estranho que o legislador, durante muitos anos, muitas décadas, faça alterações à legislação sem ter esse orçamento prévio. Uhum. E, portanto, o nosso principal objetivo
nesta
fase...
Mas esse estranho também envolve governos socialistas que
bom, mas isto
pensaram, mas não concretizaram, não é?
Certíssimo. Este é um designo, esta é daquelas medidas que é uma medida que deve promover um consenso nacional. Não é uma medida deste governo, não é uma medida deste primeiro-ministro, desta ministra da Presidência. Deve ser, de facto, uma medida do país. É importantíssimo que nós tenhamos essa capacidade de, antes de tomar decisões, avaliar qual é o custo que repercute sobre a economia dessa mesma decisão. E, obviamente, que um objetivo de longo prazo vai mais longe do que este projeto piloto que nós queremos implementar apenas durante o ano de 2017.
Portanto, 2017 é um período experimental.
Certíssimo.
E depois, para já, aplica-se apenas aos diplomas de iniciativa e de competência do governo.
Certo. O programa de governo era claríssimo, estabelecendo este compromisso em proceder a uma avaliação prévia de impacto antes das leis estarem aprovadas.
E posterior também fala nisso, o programa de governo, mas depois
certo,
já lá iremos.
Também faz e estamos também neste momento a avançar nesse sentido. O programa Simplex de 2016 vai estar sujeito também a uma avaliação de impacto ex post, para avaliarmos no fundo quais foram as consequências das medidas
mas já adotadas. Mas depois já lá vamos, para não confundirmos as pessoas, começando aqui por esta fase experimental. Portanto, a ideia é que nenhum decreto-lei que seja aprovado represente um novo custo para as empresas.
Não. O objetivo é saber qual é o custo que se repercute sobre a economia. Há determinadas decisões que, obviamente, podem implicar a repercussão desses custos de contexto, mas ainda assim serem politicamente justificadas. Quer porque existem objetivos sociais a ser promovidos, quer objetivos de proteção do ambiente, quer objetivos de promoção da língua ou da cultura. Portanto, o objetivo desta medida não é uma medida tecnocrática ou economicista que diga o seguinte: isto custa 1 milhão, isto custa 2 milhões, não vai ser implementado. O objetivo não é esse. O objetivo é que o legislador possa estar devidamente informado sobre quais são os custos quantificados, obviamente estimados porque não é fácil fazer essa estimativa. Há metodologias, neste momento, já adotadas por vários Estados da União Europeia e da OCDE. Neste momento, há cerca de 34 Estados da OCDE que já adotam metodologias deste tipo. E, portanto, aquilo que nós queremos, efetivamente, é ter um relatório de avaliação de impacto legislativo antes desses diplomas serem discutidos em Conselho de Ministros. Isto tem que ser feito por uma unidade técnica que goze, obviamente, de credibilidade, de rigor na análise, de objetividade e que, portanto, não interfira na tomada de decisão política.
Isso vai ser feito na presidência do Conselho de Ministros?
Sim, neste momento está criado já um núcleo de trabalho na presidência do Conselho de Ministros, no Centro Jurídico da Presidência do Conselho, que conta neste momento com uma equipa de 6 elementos que procede a essa avaliação de impacto legislativo prévio.
Então, e se tudo correr bem, a fim deste período experimental, o que é que acontece? Portanto, no final de 2017?
Bom, o projeto é piloto. Porquê? Porque nós precisamos de primeiro implementar esta metodologia para perceber como é que podemos caminhar. O objetivo a longo prazo, obviamente, é que possa fazer-se uma avaliação do impacto não só dos decretos-leis do governo que criam custos de contexto para as empresas, porque é isso só que vamos medir neste momento. Por exemplo, o que é que nós não vamos medir ao longo do ano 2017? Não vamos avaliar quais são os custos para a própria administração pública. Portanto, decretos-leis que criem novos serviços públicos, que reorganizem a estrutura administrativa, que criem novas políticas públicas. Essa avaliação não vai ser feita. Vamos avaliar apenas aqueles decretos-leis que, no fundo, criam, reduzem ou eliminam encargos administrativos para as empresas.
Então,
a longo prazo, isto deve, de facto, o objetivo é aumentar o âmbito de aplicação desse mecanismo. Portanto,
mas
ele deve...
o custo das leis para a administração pública também devia ser um objetivo, enfim, de um governo que quer ter boas contas e precisa ter boas contas.
Com certeza, e essa medição é feita a propósito de cada um dos diplomas concretos que são discutidos. Aliás, desde que o regimento do atual Conselho de Ministros está em vigor, há um parecer obrigatório por parte da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, que avalia precisamente as repercussões, os encargos administrativos criados e que promove essa simplificação, essa modernização, essa desburocratização dos procedimentos criados por via de decreto-lei. Mas a longo prazo seria ideal que a própria legislação da Assembleia da República pudesse estar sujeita a um mecanismo de avaliação de impacto deste tipo. Seria desejável também, para além de se avaliar apenas a variação de encargos, também pudéssemos avaliar outra coisa, que é a relação entre custo e benefício. Porque aquilo que a Marina estava, no fundo, a questionar é precisamente isto. Então, mas vocês vão dizer apenas, se isto tem custo, não pode ser aprovado. O objetivo não é esse. É a longo prazo, a médio e longo prazo, podermos fazer, no fundo, essa medição também, de comparação entre qual é o custo estimado e qual é o benefício que será retirado desse mesmo mecanismo. Obviamente que o Estado português adiou durante muitos anos a implementação deste mesmo mecanismo. Em 2014 estabelecia-se que devia caber à rede interministerial para a modernização administrativa essas tarefas de avaliação de impacto e dizia-se, como é muito habitual em Portugal, no prazo de 90 dias haverá uma resolução do Conselho de Ministros a determinar como é que isto é feito. E passaram os 90 dias, não foi feito, passou um ano, passaram dois, passaram três e aqui estamos nós a tentar dar os primeiros passos.
Mas o que é que explica que tenhamos ultrapassado todos os prazos para concretizar, recomendados pela União Europeia, pela OCDE, para concretizar esta medida?
O que acontece é que, ao longo dos últimos anos, tem havido uma grande sangria de técnicos especializados na administração pública. Houve muitos gabinetes de planeamento, de estratégia e de avaliação de políticas públicas que foram desmantelados por necessidades várias, por sucessivos governos. Mais uma vez, não estou aqui a fazer uma visão de preto e branco sobre quais são as decisões que ultimamente têm sido tomadas sobre esta matéria, mas o que é certo é que o Estado português teve necessidade de acorrer a outras necessidades, de mobilizar os seus recursos públicos para satisfazer outras necessidades coletivas e esta não tem vindo a ser entendida como algo de prioritário. O problema é que se nós queremos de facto promover o crescimento económico e promover a competitividade das empresas portuguesas num espaço globalizado, temos que cada vez mais ter a percepção de sobre se aquilo que o legislador entende quando toma decisões corresponde à realidade efetiva. E, obviamente, nós temos elementos estatísticos valiosíssimos que nos são disponibilizados e tratados pelo Instituto Nacional de Estatística, mas a administração pública, muitas das vezes, tem dificuldade em manter essa mesma informação, em dispor de dados fidedignos e que correspondam à sua realidade efetiva. E é muito importante que nesta fase, antes da aprovação da lei, a administração pública seja confrontada com este problema. Tenho condições de implementar aquilo que determino por via do decreto-lei e muitas das vezes é só na fase de regulamentação, quando a administração pública vê, posso aprovar uma portaria que regulamente isto, tenho os meios informáticos necessários, tenho os recursos humanos, muitas das vezes é nesta fase que a administração pública se confronta com a sua incapacidade de, no fundo, cumprir as leis que quem tem competência legislativa, a Assembleia da República e o Governo aprovam.
E quando é que vai estender este objetivo às leis da Assembleia da República e a toda a legislação que se dirige aos cidadãos em geral, não é?
Bom, o Governo é muito cioso da separação de poderes e, portanto, obviamente, caberá à Assembleia da República determinar qual o momento certo para sujeitar essas mesmas iniciativas legislativas de reserva parlamentar a este mecanismo. O que o Governo, quanto muito, poderá fazer é, em relação às suas próprias propostas de lei, submetê-las a este mecanismo.
Há outros Mas sistemas, para já não vão ser submetidas.
Há outros sistemas de direito comparado em que existem entidades independentes do Governo e da Assembleia que procedem a esta avaliação de impacto legislativo. É o que acontece, por exemplo, em Inglaterra, é o que acontece aqui, por exemplo, na nossa vizinha Espanha. Em Portugal, nós temos que começar por algum lado e, portanto, o Governo entendeu que é fundamental, do ponto de vista do seu programa de simplificação legislativa e administrativa, avançar a este primeiro passo.
Explique-nos lá, como é que se avalia na prática quanto é que custa no bolso dos visados uma determinada lei? Como é que se mede? O que é que cabe neste conceito de todos os encargos?
Então eu vou tentar ser o mais prático possível. O ano passado nós aprovámos um novo sistema de vigilância de transporte por veículo automóvel de explosivos. E esse mecanismo é um mecanismo eletrónico de vigilância à distância. Nós o que é que fazemos quando pensamos numa proposta de decreto-lei? Vamos identificar quais são os custos diretos decorrentes desse novo decreto-lei. O que é que eu tenho que avaliar? Tenho que avaliar quais são as taxas que a empresa tem que pagar para cumprir esse mesmo decreto-lei. Os emolumentos. E aqui fixo quais são os custos diretos. Em relação a esse decreto-lei, posso-lhe dar este exemplo. A certificação de equipamento instalado num veículo pelo Instituto Eletrotécnico Português está avaliada em 1.045 euros. Portanto, esse decreto-lei de 2016 fixa esta obrigação e este custo está avaliado em 1.045 euros. Tanto quanto os dados que a Administração Pública dispõe, por força do sistema antigo de escolta policial, diz-nos que há 4 empresas a operar neste setor, cada uma delas com 2 veículos. Portanto, há 8 veículos a fazer transporte de explosivos. Chegamos à conclusão, portanto, que anualmente cada uma dessas empresas paga 2.090 euros.
Pois, caso é fácil fazer as contas, relativamente são só 4 empresas.
A certificação do veículo pela PSP custa 1.000 euros por 2 veículos, portanto serão 2.000 euros mensais. O pedido de escolta, o requerimento de monitorização, em regra, cada empresa faz 1.125 pedidos de monitorização, a 40 euros cada, como diria o outro, é fazer as contas, são 45 mil euros. E depois temos que comparar com o sistema anterior. Como é que era o sistema anterior? A empresa dirigia-se à PSP e fazia um requerimento de escolta policial. Por cada requerimento de escolta policial, pagava 76,96 euros. E fazia, portanto, cada empresa 1.125 deslocações. Isto significa que a empresa despendia, no regime anterior, 86.580 euros. Significa isto passa a poupar 37.490 euros por ano. E depois há vários outros mecanismos de irmos avaliando não só estes custos diretos, mas também os custos indiretos, que são os custos administrativos e os custos financeiros.
E diga uma coisa, vão ouvir as empresas nesse processo ou isto...
Esta resolução que foi aprovada em Conselho de Ministros e que está a aguardar ainda a publicação no Diário da República pressupõe também a criação de um outro mecanismo que é exigido pelas instituições europeias, que é precisamente o teste PME. O teste PME pressupõe que cada Estado-membro tenha a capacidade de avaliar se é possível excepcionar o cumprimento de determinados deveres legais por pequenas e médias empresas. Isto faz parte de um princípio que a Comissão Europeia designa por pensa pequeno primeiro, think small first, e portanto a ideia é nós avaliarmos se é possível estabelecer regimes diferenciados para as grandes empresas e, por outro lado, para as pequenas e médias empresas.
Só que
e,
portanto, no nosso caso são praticamente a totalidade.
Do tecido empresarial português. No nosso caso, na maior parte dos setores é isso que acontece, a média neste momento estimada é de 95% do tecido empresarial português. E com esse teste PME nós teremos essa capacidade também de ouvir antes da tomada de decisão as empresas. Esse é um fator essencial também, é abrir, obviamente, o procedimento legislativo à participação daqueles que são os destinatários das leis.
E essa avaliação vai ser tornada pública?
Essa avaliação será tornada pública na medida em que ela robustece o preâmbulo do diploma. Muitas das vezes o Governo tem essa necessidade de comunicar, de explicitar essa mesma informação.
Portanto, no preâmbulo do diploma haverá referências a...
Com certeza, dados estimados de custos em relação a esta mesma matéria. Depois, obviamente, há alguns aspectos que têm a ver com a confidencialidade do procedimento legislativo do Governo que têm que ser acautelados, mas essa informação tem a vantagem de estar, obviamente, centralizada num serviço da Administração Pública Portuguesa e, como qualquer documento administrativo, obviamente, é passível de consulta ao abrigo da Lei de Acesso e de Informação Administrativa.
A ideia é avaliarem, além do impacto económico, também o concorrencial, segundo pude perceber do diploma.
Certo, essa é uma das outras vertentes dos estudos de avaliação de impacto legislativo que nos têm sido exigidos pelas instituições europeias e pela OCDE. Aliás, devo-vos dizer que estes fatores são determinantes porque constituem também condição de financiamento do Estado português através dos fundos europeus.
Pois, portanto, para acedermos aos fundos, mas até agora acedemos sem cumprir isto.
Certo, nas sucessivas avaliações por parte das instituições europeias tem sido notado isto, e isso foi notado também no Acordo de Parceria Portugal 2020, que a Comissão Europeia recomenda ao Estado português a adoção deste tipo de mecanismo. Mas eu também gostava de ser bem claro. Eu não acho que o Estado português deva estar permanentemente obcecado em fazer tickets sem scoreboards europeus. Esta medida é uma medida que é importante independentemente da nossa vinculação internacional. Independentemente daquilo que nos digam as instituições europeias, deve ser o próprio Estado português a mobilizar-se para esta avaliação. Porque muitas das vezes há uma falta de cultura de autoavaliação por parte da administração pública portuguesa e obviamente que a lei deve ser respeitada. Estamos aqui num programa que se chama precisamente Em Nome da Lei, e em nome da lei a lei deve ser respeitada, mas a lei deve ser passível de cumprimento por parte dos destinatários. E quanto mais complexa, quanto mais prolixa, quanto mais kafkiana é a lei, mais se afastam os destinatários da lei do seu cumprimento.
Claro,
portanto, é essencial que a administração pública se confronte numa fase muito inicial da preparação da legislação que depois tem que implementar com as dificuldades dessa implementação.
E há imensas críticas, algumas até sustentadas em estudos, sobre a forma como se legisla, porque se legisla muito, de forma um tanto ou quanto caótica, não é? Leis que não são necessárias, portanto, quer dizer, tudo o que seja melhorar o processo é bem-vindo por todos os cidadãos, não é?
Vamos lá ver, eu próprio, antes de exercer essas funções, por diversas vezes na minha qualidade de académico, teci essas mesmas críticas e não me sentiria bem comigo próprio se no exercício de funções deste tipo não levasse a sério as críticas que eu próprio formulei a essa hipertrofia legislativa. Este governo, desse ponto de vista, pede meças a qualquer outro. Nós, no ano passado, publicámos em Diário da República apenas 98 decretos-leis. Foi a primeira vez que um governo constitucional, em 40 anos, aprovou menos de uma centena de decretos-leis. E isso aconteceu não porque nós não estejamos a governar ou não porque não tenhamos a coragem de tomar decisões, mas porque, na maior parte dos casos, os problemas reais das pessoas lá fora se resolvem não por via de lei, mas por via de adoção das medidas necessárias à sua implementação.
Mas também não tinha um guião para executar, como teve o governo anterior,
Nós neste caso não temos um guião, temos 3 guiões, aliás 4, uma vez temos um programa de governo e temos 3 posições conjuntas a implementar, sendo que 80% das medidas dessas posições conjuntas já estão implementadas. Portanto, a circunstância não é nós não termos um programa definido, porque aliás o Programa Nacional de Reformas é claríssimo com a calendarização de várias medidas a implementar. O próprio Programa Simplex 2016 obriga à aprovação de um sem número de atos legislativos, mas quando nós temos a necessidade de avaliar caso a caso os atos legislativos a adotar, obviamente o procedimento legislativo leva mais tempo, e neste caso levar mais tempo é benéfico. É benéfico para as pessoas, é benéfico para o ordenamento jurídico.
Quando é que o diploma vai ser publicado em Diário da República? Este que fixa a avaliação económica antes do processo
legislativo? Parece estranho, uma vez que eu é que tenho responsabilidade de determinar essa mesma publicação, mas neste momento o diploma está em fase de redação final e provavelmente no final da próxima semana será publicado em Diário da República.
Então, e quando é que vão avançar para a outra promessa relacionada com esta, que também consta do programa do Governo, que é a avaliação posterior? Fazer o balanço se aquela lei é adequada, se cumpriu os objetivos, está adaptada à realidade, sociedade, responde às necessidades, enfim.
Bom, a natureza inovatória deste projeto piloto não significa que anteriormente não se procedesse já episodicamente, caso a caso, a essa avaliação de impacto legislativo. Cada governo, por vezes, escolhia determinado diploma, determinada área económica e procedia a essa mesma avaliação. Há estudos anteriores feitos, por exemplo, pela Direção-Geral de Política da Justiça, na área da justiça, sobre o impacto económico de determinadas medidas. O que nós queremos aqui é que haja um mecanismo sistematizado, automatizado e atribuído a um serviço concreto da administração pública. A avaliação sucessiva, obviamente, que será outra prioridade deste governo, mas eu diria que é uma prioridade de discussão a médio prazo.
Isso quer dizer o quê? Daqui a quanto tempo?
Não posso, neste momento, quer dizer, não posso fixar prazos nesses termos. O que lhe posso dizer é que anualmente a cada programa Simplex será, obviamente, seguido de uma avaliação criteriosa dos custos ou da poupança ou da redução de custos de contexto decorrente da implementação dessas medidas.
Paulo Nunes da Almeida, com uma larga experiência no mundo associativo, conhece bem as queixas das empresas sobre o emaranhado legislativo nacional, por vezes um autêntico labirinto. Conhece, pela sua experiência pessoal, porque é empresário, como é que acolhe esta notícia? Imagino que positivamente. Ou tem dúvidas que é desta?
Eu vejo bem, esta, no fundo, esta ideia que acabou por ser transmitida agora pelo seu secretário de Estado. Confesso que não tivemos, enfim, até ao momento, participação nos trabalhos que foram realizados nesta medida específica, mas temos tido, por exemplo, em relação ao Simplex, quer na fase anterior, quer na fase atual, uma participação muito, muito ativa. Ainda recentemente organizamos duas reuniões com a senhora secretária de Estado da Modernização Administrativa, convidando um conjunto de associações setoriais que estão diretamente relacionadas com a AEP, no sentido de debater e apresentar, acima de tudo, sugestões, porque achamos que este tema que hoje está aqui em debate e que, no fundo, tem muito a ver com as medidas que vêm a ser tomadas em termos do Simplex, são aquelas que normalmente os empresários apontam como um dos grandes custos de contexto para o desenvolvimento da sua atividade. Aliás, há alguns indicadores que vêm de fora, e estou-me a referir, por exemplo, ao relatório do Fórum Económico Mundial, que coloca Portugal no lugar número 46 em 138 países naquilo que tem a ver com o ambiente propício ao desenvolvimento de negócios. E uma das questões que é referenciada nesse relatório e que, no fundo, representa um custo de contexto para a atividade económica tem a ver precisamente com as questões ligadas à burocracia, ao excesso de legislação, às exigências que são feitas às empresas para cumprir essa mesma legislação, a permanente alteração de diplomas, aquilo que tem a ver com os normativos. Eu não fazia a mínima ideia, mas para me preparar para este debate pedi uma informação interna à AEB e o que me é dito é que, por exemplo, no final de 2015, o stock de documentos normativos portugueses é de 28.773 e isto, no fundo, tem a ver com relacionamento com as empresas, obviamente que não tem a ver com todas, alguns deles serão especificamente para determinados setores ou para determinado tipo de empresas, mas o que é um facto é que hoje este é um aspecto que é crucial para as empresas, porque é de facto um grande custo de contexto. Por outro lado, também para citar aqui outro número, há um relatório do Banco Mundial que diz que em Portugal as empresas, para cumprirem com as suas obrigações fiscais, perdem 243 horas por ano, colocando Portugal na quinta pior posição no contexto da União Europeia a 28. Portanto, isto são apenas alguns exemplos no sentido de dizer que vemos com muito bons olhos uma preocupação relativamente àquilo que são os diplomas publicados, em primeiro lugar, e portanto aqui estamos a olhar em termos quantitativos. Foi dito pelo seu secretário de Estado, e eu tinha também esses números, ou tenho, e de facto 2016 foi um ano de abrandamento relativamente à totalidade de diplomas publicados, quer a nível de leis, quer a nível de decretos-lei, comparativamente, por exemplo, àquilo que tinha acontecido em 2015, estamos a falar em quase metade, ou 55% daquilo que tinha acontecido anteriormente, e, por acima de tudo, tentar saber qual é o impacto, se possível económico, que uma determinada medida possa ter numa determinada empresa.
Paulo Nunes de Almeida, assim, deixe-me só perguntar-lhe, quais são as áreas piores? Já falou aí na área, como as áreas onde há legislação que tem o maior menor impacto em matéria de,
não,
de custos.
Como eu disse, repare, quando falo nos documentos normativos, por exemplo, hoje há obrigatoriedade por parte das empresas, e que também o seu secretário de Estado falou nisso, e que é uma realidade, que no fundo tem que ser visto muito na relação custo-benefício, que é, à medida que a sociedade vai sendo cada vez mais exigente relativamente a questões de natureza social, de natureza ambiental, de defesa do consumidor, por exemplo, e isto respondendo à sua questão, são áreas onde cada vez mais se exige às empresas um conjunto de informação que acaba por se traduzir, ou cumprimento de regras, que acaba por se traduzir em custos, uns mais facilmente identificáveis, como foi o exemplo que foi dado pelo seu secretário de Estado, mas outro que tem a ver com muitas horas de trabalho tem que ser feito pelas pessoas que trabalham nas empresas para responder a todas essas questões, questionários, estatísticas, etc., que acaba por ser um custo de contexto altamente e muito elevado para as empresas. Mas isto não significa, e eu gostaria também de deixar aqui esta mensagem, que, ao contrário, não tenhamos dado passos importantes naquilo que tem a ver com a simplificação de procedimentos administrativos. Basta lembrar, por exemplo, aquilo que tem a ver com a criação de uma empresa. Todos nós, e não somos assim tão velhos como isso, nos lembramos do calvário que era, por exemplo, constituir uma empresa há uns anos atrás. Hoje, obviamente, com a empresa na hora e com a simplificação dos procedimentos administrativos, em Portugal, por exemplo, é muito mais fácil constituir uma empresa do que aqui na nossa vizinha Espanha. Eu tenho essa experiência na atividade empresarial e tive oportunidade, efetivamente, de o constatar.
E quando é que as coisas se complicam? Aonde?
Não, as coisas complicam-se quando, como digo atrás, por exemplo, em termos de obrigações fiscais, nós temos que prestar um conjunto de informações que nos levam, em média, a usar 243 horas por ano. Por exemplo, quando, ao nível do poder local, e nós muitas das vezes temos o hábito de olhar apenas para o poder central, mas quando olhamos para o poder local, por exemplo, há autarquias que hoje, por exemplo, já disponibilizam um balcão único e um atendimento rápido às empresas que querem licenciar uma atividade, mas há outras que, por exemplo, ainda não o fazem e que muitas das vezes obriga a que se tenha que percorrer um conjunto de entidades públicas envolvidas para o mesmo objetivo. Ou quando, por exemplo, há um organismo público que exija uma empresa que apresente uma determinada certidão de inexistência de dívidas ao Estado, quando esse organismo público, por exemplo, deveria ter já a informação de se a empresa deve ou não deve ao próprio Estado. Portanto, há aqui um conjunto de situações que são penalizantes para as empresas, são para a atividade económica, porque eu acho que quanto mais tempo nós libertarmos para que as empresas se concentrem naquilo que é o seu negócio, na sua competitividade, nos seus mercados, e quanto menos tempo se tiverem que preocupar com estas questões, obviamente que aí estamos a contribuir para a competitividade das empresas e também para a competitividade do país. Por isso, esse é que é o caminho que temos que seguir e não o contrário.
A avaliação das eventuais distorções na concorrência que os novos diplomas podem dar origem parece-lhe também uma medida positiva, que é outro dos objetivos do governo deste diploma?
As questões da concorrência, obviamente, que são muito importantes. Nós hoje vivemos num mercado globalizado e, por isso, aquilo que normalmente os empresários, muitas das vezes, o seu capital de queixa, é que, vivendo num mercado globalizado, as questões da concorrência devem ser analisadas numa ótica global, porque hoje, em qualquer país, há um concorrente meu e, portanto, hoje as fronteiras, enfim, a livre circulação de produtos atinge grande parte dos blocos mundiais. A Organização Mundial de Comércio tem vindo a tentar reduzir cada vez mais as tarifas aduaneiras que são colocadas à importação dos produtos. A Europa, nesse sentido, tem tido uma política de muito maior abertura do que outros blocos mundiais e, por isso, a questão da concorrência é uma questão que hoje é também um capital de queixa por parte das empresas portuguesas ou europeias. Porquê? Porque elas são obrigadas a ter determinados procedimentos, e eu já referenciei aqui questões que têm a ver com a defesa do consumidor, as questões ambientais, etc. E bem, porque obviamente isso tem a ver também com o bem-estar das pessoas, dos cidadãos e da sociedade, mas muitas das vezes concorrem com fornecedores de outros países que não têm essas mesmas obrigações e, portanto, estão a concorrer numa situação de grande inferioridade e que muitas das vezes acaba por ser prejudicial para os negócios. Portanto, tudo o que tem a ver com a melhoria a nível da concorrência entre as empresas dentro do país ou com concorrentes de outros países, é óbvio que para mim é extremamente positivo.
Luís Miguel Paes Antunes dirige uma das maiores sociedades de advogados do país. O nosso emaranhado legislativo, leis que remetem para leis que remetem para leis, leis depois ficam a parar no sistema porque nunca mais são aprovadas as medidas de regulamentação, as sucessivas reformas de código que vão sendo sempre aditadas leis dispersas, que peso têm na conflitualidade das empresas?
Começando por responder diretamente a essa questão, o peso é grande, naturalmente. Nós vivemos num emaranhado legislativo, não é um problema específico português, não é um problema específico desta segunda década do século XXI, é um problema que tem anos, que tem tido tendência a agravar-se porque a complexidade da vida e das organizações sociais e das relações também tem vindo a aumentar.
Mas também é um bocado o resultado da construção europeia, não é? A Europa é um emaranhado de leis.
É. Eu não posso deixar de fazer a ponte com o início da conversa, porque eu por momentos fiz quase uma viagem ao passado, não é propriamente um regresso ao futuro, mas é um regresso ao passado, porque quando eu estava em Bruxelas há 25 anos, vai para 30 anos...
Não? No tribunal...
Estava na Comissão Europeia.
Na Comissão Europeia.
Portanto, nós já tínhamos estas discussões. As discussões sobre a qualidade da legislação, ainda não havia as siglas, não havia esta doença moderna de tentar encontrar sempre um acrónimo que nos permite dar uma imagem mais impressiva, mas discutia-se o impacto da legislação, o custo da legislação, a qualidade da legislação, e isso é um fenómeno que nos tem acompanhado ao longo dos anos. Não deixa de ser curioso, há sensivelmente 5 anos foi uma altura, nós em Portugal não damos números às leis. A lei 27/2014 ou o decreto-lei 132/2016, nos Estados Unidos dá-se mais o nome do proponente, do senador, que... A União Europeia, há uns anos, fez uma inflexão e quis dar nomes pomposos aos atos legislativos. Apareceu uma diretiva que se chama Direito dos Cidadãos, no setor das comunicações eletrónicas, das telecomunicações, e mais ou menos na mesma altura saiu uma diretiva que se chama Legislar Melhor. Há poucas diretivas que sejam um exemplo de tão má legislação
como
e
essa,
que tantos problemas tenham criado de interpretação como essa. Eu, quando ouço falar em legislar melhor, fico logo um bocadinho aflito. Não,
porque... não sei se me permite, só
para tornar
mais dinâmico também a nossa conversa. Eu vou-vos dar um exemplo, é que muitas das vezes bem prega Frei Tomás, de facto. O governo tem tentado revogar mais leis do que aquelas que aprova. E é certo que o tem feito. Mas aquelas que não consegue e que tem que necessariamente aprovar, criando novos regimes, são todas por via de diretivas comunitárias. Vou-vos dar um exemplo. Que há uns anos havia uma diretiva comunitária que dizia que os senhores condutores de comboios tinham que ter conhecimentos linguísticos em pelo menos duas línguas europeias para permitir um sistema de comunicação europeia para prevenir acidentes ferroviários. Acontece que os maquinistas de comboios aqui na linha de Sintra ou na linha de Cascais não têm propriamente grande contacto com o território espanhol e, portanto, não têm nenhuma necessidade de ter conhecimentos de línguas, a não ser, obviamente, para serem simpáticos com os turistas que circulam na linha de Estoril.
É suposto que o maquinista fale com os passageiros, não é?
Pois, e, portanto, não é normal.
Passado 2-3 anos, a União Europeia apercebeu-se deste absurdo, porque a diretiva estava pensada para o centro da Europa, onde há vários países com fronteiras comuns. Em países como em Portugal, isto faz pouco sentido. E então aprovou uma nova diretiva. E então o Conselho de Ministros limitou-se a aprovar um decreto-lei que se limita a dizer já não é obrigatória aquela obrigação, transpõe-se a diretiva. Sim. Que revogou a diretiva não sei o quê. E, de facto, muitas das vezes nós estamos por via europeia.
Temos sempre alguns exemplos caricatos dessa natureza. Mas eu estava a mencionar concretamente o facto de nós não estarmos a falar em coisas que são verdadeiramente novas. E eu, fazendo aqui um bocadinho o papel do estraga-festas, é óbvio que o objetivo é bom, e a pergunta em abstrato, saber quanto custa adotar o diploma A ou o diploma B é importante, é.
Vai funcionar?
Saber, isto é um bocadinho como os melões, é preciso abrir primeiro o melão para ver como é que ele é. Qual é o meu receio? O meu receio é que caiamos facilmente, até porque este exercício, aqui estou de acordo com aquilo que o secretário de Estado disse há pouco, este é um exercício que tem vindo vindo a repetir-se nos últimos governos de diferentes cores. Houve várias tentativas.
Eu penso que até constava do morando com a Troika.
Sim,
também.
Não,
essa medida,
isso,
não
é? Isso é um exercício que tem vindo a fazer-se, não apenas em Portugal, há vários anos a esta parte. A tentação é sempre ir para as questões mais simples e mais... é o exemplo da vigilância que o Secretário de Estado nos trouxe aqui. Há situações em que é muito fácil identificar o quanto custa. E nós depois perdemos um bocadinho a visão da floresta e concentramos-nos em duas ou três árvores que são facilmente identificáveis. Eu acho que o exercício é muito ambicioso. Para ser eficaz tem que ser muito ambicioso, porque nós temos que saber quanto é que custa. Quanto custa não se limita naturalmente ao pacto dos decretos-leis do governo. O Dr. Paulo Nunes de Almeida mencionou, já tinha a ideia de falar nisso. Hoje em dia, a vida das empresas e dos cidadãos em particular é muito diretamente inflacionada por toda a atividade, chamemos-lhe paralegislativa, dos municípios. A história das taxas, das taxinhas, dos regulamentos disto, daquilo e daquilo outro. E, hoje em dia, um foco importante. Há certamente municípios que são mais dinâmicos, que têm balcões únicos, há outros que não o são. Hoje em dia, na vida das empresas, sobretudo das pequenas e médias empresas e dos cidadãos também, o impacto dessa paralegislação municipal é capaz de ser ainda maior que o da legislação nacional. E, portanto, este é o tipo de exercício. Claro que nós temos que começar sempre por projetos-piloto e temos que começar por alguma coisa em concreto, mas não podemos ficar por aí porque senão o exercício torna-se um bocadinho vazio. Temos que ir bastante mais além. E com um segundo aspecto que eu também gostaria de mencionar, há algo que é sabido, que até é quantificado, por exemplo, estes números que o Dr. Paulo Nunes de Almeida nos deu há pouco sobre os 243 ou 248 dias, horas de trabalho, não é dias, horas de trabalho por ano para o cumprimento das obrigações fiscais. Há vários exemplos sobre o peso das obrigações de registro, sobre o peso das obrigações de reporte. Mas falta fazer, nessa tal análise de custo-benefício, nós aliás temos um exemplo hoje em dia muito falado e que tem estado no topo das notícias e das discussões com a questão dos offshore. A questão é um exemplo em que há uma obrigação de registro, uma obrigação de reporte, mas depois afinal...
Não é cumprida.
Não é cumprido porque há um problema no sistema informático. A quantidade de informação, se me perguntam, mas hoje é muito melhor do que era há 5 anos e há 5 era muito melhor do que há 10, não tenho dúvidas que assim é. As obrigações de registro e de reporte são, em termos comparados, não é? São certamente mais focalizadas, mais orientadas, mais bem fundamentadas, mas eu não tenho grandes dúvidas que a massa, até por efeito do desmantelamento dos serviços da administração, que não é um fenómeno especificamente português, nem é específico dos anos da Troika, é algo que vem desde o final do século XX.
Mas que tem dado algum jeito às sociedades de advogados, segundo consta, que tem, enfim, desenhado muitas leis que poderiam ter sido desenhadas para a administração pública, mas como não há gente...
Isso é um bocadinho um mito urbano. É? Isso é um bocadinho um mito urbano. O peso, eu já tive a oportunidade de pronunciar sobre isso. Aliás, o meu escritório não faz muito esse tipo de trabalho. Tem um peso absolutamente residual o trabalho para a administração pública. Mas essa ideia, que também veio muito ao cimo das notícias por causa de um facto politicamente relevante no âmbito da questão da Caixa Geral de Depósito.
Mas que já não era a primeira vez que se falava. Houve um estudo da Fundação Manuel dos Santos aqui há 2 anos que falava nisso, é óbvio,
eu não tenho dúvidas nenhumas, e isso vale. Há muitos serviços que eram internalizados na administração pública que hoje em dia a administração pública, por variedíssimas razões, não se encontra em condições de fazer. Não é só na área dos serviços jurídicos, é na área da análise económica, na área financeira. Havia muito que era feito no Estado, numa altura em que o Estado tinha uma dimensão tentacular e controlava o essencial da atividade económica. Não é esse o modelo de sociedade que nós temos e, eu sublinho, ainda bem que não é. Nós não queremos voltar, certamente, ao sistema do Estado tentacular. Agora, para além do saber quanto custa, é preciso ver como é que nós, em concreto, fazemos isso, e é preciso também responder depois outras questões, que é quanto é que custa saber quanto custa cada... É porque nós estamos a falar de um exercício que é certamente simples em alguns casos, mas que é muito complicado noutros casos. Eu não tenho dúvidas, até porque conheço o Sejur, que é no âmbito do qual está constituída esta equipa na presença do Conselho de Ministros, que vai fazer digamos que vai ter um papel fundamental no projeto piloto, não tem um número de recursos que lhe permita fazer uma avaliação. Terá que ser muito até por amostragem. Se há preocupação neste governo, no anterior, cada vez que se discute um projeto de decreto-lei, de ir verificar qual é o impacto de natureza económica ou de natureza financeira, não tenho dúvidas que há. Não tenho dúvidas que essa preocupação daí a ter um sistema globalizado.
Que o faça de forma sistemática.
É preciso saber quem o faz e em que condições tem
portanto,
para o fazer.
Portanto, está muito cético. Está muito cético relativamente à possibilidade.
E, por exemplo, sobre uma questão que eu acho fulcral e acho uma boa medida, que é a questão da avaliação do impacto concorrencial. Eu próprio já o defendi publicamente várias vezes. Nós sabemos que o Estado, não é o Estado português, não é o governo português, este ou o anterior, o Estado em geral é um dos maiores perturbadores da concorrência. Grande parte das restrições da concorrência resultam da legislação. Portanto, ter um mecanismo que previamente controle o impacto concorrencial da legislação que é adotada, estamos sempre a falar de determinadas opções de modelo económico, ou de organização de uma atividade que tem um impacto concorrencial, é extremamente importante fazê-lo. Mas a minha dúvida é, mas isso não é o tipo de avaliação que devia ser feita por uma entidade independente, um regulador independente como a Autoridade da Concorrência?
Bem, os reguladores também têm sido muito questionados nos últimos
Não, se-lo-ão sempre. Todos os reguladores.
A sua independência.
Todos os reguladores. E porquê? Mas eu consigo explicar facilmente porque é que em Portugal e noutros países os reguladores independentes têm sido atacados. É porque são cada vez mais independentes.
É, quem diga que são capturados pelos interesses. Estão capturados pelos interesses.
Alguns seloão mais do que outros, mas em matéria de captura de reguladores, eu diria que nós já estivemos no inferno e agora estamos no purgatório. Ainda não chegamos ao céu. Mas hoje em dia há muito menos captura dos reguladores e há muito mais independência dos... A gente pode gostar mais ou pode gostar menos. Pode achar que as decisões que o regulador independente do setor A ou do setor B ou do setor C toma medidas que não nos agradam. Mas isso também é uma manifestação da independência, não é?
Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Miguel Prata Roque, quer dar-lhe a oportunidade, enfim, de rapidamente responder algumas das farpas que aqui lhe foram deixadas. E depois, muito rapidamente, também e ao Paulo Nunes de Almeida. Nós estamos a ver fisicamente, está nos nossos estúdios de Vila Nova de Gaia. Miguel Prata Roque, rapidamente, quer responder, nomeadamente a esta questão que o Miguel Paz Antunes falou, enfim, ao ceticismo na concretização desta avaliação de impacto pela falta de meios que tem a administração pública atualmente.
Bom, em primeiro lugar, eu não quero responder porque eu entendo isto como uma conversa. Portanto, no fundo, eu não interpretei isto como, de qualquer das formas, uma farpa.
Uma farpa, não. Manifestamente farpa. Não era uma farpa.
Mas apenas como um contributo para melhorar o mecanismo. E eu acho que esse é o espírito que nós todos
não
devemos ter.
Não me tirem os soundbites.
Está bem, pronto. Aproveito lá o soundbite. Em relação aos aspectos que foram aqui falados por ambos os intervenientes. Quanto à permanente alteração de normativos que afeta a vida das empresas, eu também entendo que esse é um dos principais constrangimentos que as empresas na vida real sentem. Uhum. Eu também já tive a oportunidade de aconselhar empresas e sei bem dos memorandos permanentes que tinham que ser atualizados todas as semanas em função das publicações em Diário da República. E este governo já conseguiu uma coisa também, que é normas que afetam a vida das empresas só entram em vigor em dois dias do ano.
Pois
ou
isso
a 1 de janeiro.
Isso está
ou
a ser cumprido?
Integralmente cumprido, a não ser quando é obrigatório transpor diretivas comunitárias que estão em atraso e que podem dar lugar a ações de incumprimento quanto ao Estado português. Bom, depois, em relação à tipologia...
Mas aí, agora esta sim é uma farpa, mas isso, na fase das reversões das decisões do governo anterior, era fácil fazer isso. Agora, chegámos a uma altura em que o governo tem que começar a governar e a tomar medidas. Já não é só desfazer o que está para trás.
Na próxima...
Isso vai tornar um bocadinho mais difícil manter esse registro, não é?
Eu saí agora da presidência do Conselho de Ministros, estamos a preparar o Conselho de Ministros da próxima semana, e o Sr. Primeiro-Ministro também já o anunciou, e é por isso que o digo aqui, o próximo Conselho de Ministros adotará várias medidas em favor da capitalização das empresas, em conjunto, medidas conjuntas do Ministro da Economia e da Sra. Ministra da Justiça, e, portanto... designadamente em matéria de recuperação de empresas e de insolvência, e essas medidas são medidas já que permitem precisamente uma nova fase da intervenção governativa, que é criar as condições para que o crescimento, que já foi de 2% no segundo semestre de 2016, possa ser ainda superior a esse mesmo crescimento. Quanto à tipologia de custos só, porque nós não vamos medir só os custos diretos, o que interessa saber é quanto tempo, de facto, custa às empresas...
Os custos administrativos também.
Essas obrigações de reporte, essas obrigações de informação. Nós temos que saber quantos minutos gastam no preenchimento de um formulário, quantos minutos gastam a deslocar-se
ao... O Paulo Nunes de Almeida já deu aqui alguns dados.
Não, mas em relação a cada diploma concreto, em relação a cada obrigação que o legislador estabelece, ele tem que saber quanto tempo demora a empresa. E é muito curioso que nós já estivemos a fazer formação aos serviços públicos e aos gabinetes governamentais e diziam-me assim, para preencher este requerimento, isto demora apenas 15 minutos. E nós depois começámos a escalpelizar o requerimento e dissemos, então mesmo como é que eu sei a informação, tenho que depois dispor no... tenho que incluir no requerimento. Como é que eu posso confirmar se a informação que me dá a administração pública corresponde àquilo que acontece ou não acontece na minha empresa? E depois chegámos à conclusão que esses 15 minutos, no fundo, resultam numa hora, duas horas, três horas de preenchimento.
Paulo Nunes de Almeida, temos mesmo que terminar. Dou-lhe só 30 segundos, enfim, para fazer aqui as suas alegações finais.
Muito rapidamente dizer, estamos disponíveis para colaborar neste trabalho. Eu acho que a sociedade civil e os representantes das empresas devem ser envolvidos. E numa coisa que eu acho muito interessante, hoje os países competem entre eles para captar investimento estrangeiro, as autarquias competem entre elas para captar investimento, nas zonas metropolitanas andam uns a tentar atrair investimento em detrimento de outros. E, portanto, já toda a gente percebeu que, sendo este um dos aspectos que normalmente influencia uma decisão de investimento, só se tem a ganhar com a simplificação e com a redução da carga burocrática.
Temos de ficar por aqui. Agradeço aos nossos convidados e a si também que esteve a ouvir-nos. Espero que a conversa tenha sido útil. Nós voltamos no próximo sábado. Se quiser comentar ou fazer sugestões, escreva para marina.pimentel@rr.sa.pt. Pode também mandar mensagem para a página do Em Nome da Lei no Facebook. Tenha um bom fim de semana e uma boa semana.
Em Nome da Lei.